Meus amados, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Abacuque. Talvez você vai ter dificuldade, pode ser, falar, pastor, onde encontra esse livro? Você vai lá em Mateus, aí você vai retornando, você vai encontrar Malaquias, Zacarias. Se você passar rápido, você não vai encontrar Ageu, mas tem Ageu. Ageu, Sofonias, Abacuque. Nós vamos iniciar uma série de exposições nessa noite no livro de Abacuque, livro do profeta Abacuque. Compartilha aí a sua Bíblia. Na sua Bíblia tem Abacuque. Mas antes da leitura, quando você encontrar, continue com a sua Bíblia aberta. Eu quero fazer uma introdução a essa leitura. Abacuque é um dos profetas menores. Na sua Bíblia, nossa Bíblia, nós vamos ter 12 profetas que nós denominamos menores e 5 profetas que nós chamamos profetas maiores. Esses menores não significa que eles tenham uma importância menor do que os outros. É devido ao conteúdo da revelação. E Abacuque é um desses profetas que tem uma palavra muito interessante para todos nós. Mas para que você possa entender a mensagem de Abacuque, você precisa conhecer um pouco do profeta, conhecer um pouco do contexto histórico deste profeta, do momento em que ele vivia na história. Nós conhecemos um pouco da história bíblica. E a revelação de Deus, ela é progressiva e a Bíblia nos mostra que Deus chamou Abraão e de Abraão fez uma promessa que faria dele uma grande nação. E através dos filhos de Jacó, nós temos a formação das 12 tribos de Israel, a formação da nação de Israel. E Deus tinha prometido abençoar aquele povo, dar a eles uma terra. Eles formavam o povo de Deus. Deus queria, através da nação de Israel, que as outras nações pudessem conhecê-lo. Deus escolheu um povo em especial para que esse povo tivesse uma relação íntima com ele, para que através desse relacionamento pessoal, íntimo com Deus, as demais nações pudesse conhecê-lo. Nós cremos na existência de um único Deus, Deus Criador, Deus da vida, Deus que sustenta você. Mas houve um tempo na história que essas nações, essas tribos que formavam a nação de Israel, elas se dividiram. 12 tribos, 10 seguiram um caminho e 2 tribos formaram uma outra nação. Formou-se o Reino Norte e o Reino Sul. Já era algo fora do propósito de Deus. Desobediência à palavra de Deus. Quando o seu povo se divide, a nação estava dividida. E no ano de 722 antes de Cristo, os assírios, que dominavam o mundo da época, dizimou as 10 tribos. Eles invadiram aquelas tribos, aquela nação que formada pelas 10 tribos, e eles arrasaram. E os assírios tinham como estratégia de guerra espalhar os povos conquistados. E dizimaram, acabaram com a nação. E sobrou o Reino Sul, que era conhecido como Judá. E nesse tempo, eles também distanciaram de Deus. Por volta do ano 612, 605, Deus começou a trazer uma palavra profética à nação de Israel. Uma palavra de arrependimento, que aquele povo que estava distante dele deveria voltar-se. Mas os profetas de Deus, enviados à nação, eles foram mortos, presos alguns, desprezados. Aquele povo ignorou a palavra de Deus através dos seus profetas. E Abacuque é um dos últimos profetas antes do exílio. Por volta do ano 605, agora os babilônicos que tinham dominado os assírios, que era a grande potência mundial da época, eles vão dominar aquelas duas tribos, a nação de Israel, e eles vão levar para o cativeiro babilônico. E você conhece um pouco mais dessa história, porque nessa leva para a Babilônia foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas antes do cativeiro babilônico, antes dos babilônicos invadirem a nação de Israel, o profeta Abacuque, ele traz uma palavra. E é interessante a palavra de Abacuque, porque todos os livros proféticos trazem uma palavra assim: o Senhor mandou falar ao povo, assim diz o Senhor. E Abacuque não traz uma palavra de Deus ao povo. Abacuque, ele vai falar com Deus a respeito da situação que ele estava vendo do seu povo. E Abacuque, vendo o estado do seu povo, ele fala com Deus. É uma oração o livro de Abacuque. Ele está intercedendo pelo seu povo. Ele está vendo a miséria em que o seu povo se encontra. E ele está vendo que o povo está caminhando para a destruição. E ele entra em crise. Então talvez nessa noite você vai sair daqui também em crise. Porque você vai ouvir uma palavra de um profeta com Deus, e ele questiona Deus. Por isso que eu dei esse tema: quando Deus não faz sentido. Eu quero ler esse texto com você e depois explicar esse tema para você e fazer algumas aplicações à sua vida nessa noite. A advertência revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhe as nações e contempla-nas, fique atônicos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creiam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertence. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menospreza os reis e zomba dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constrói rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa, e que tem por Deus a sua própria força. Abacuque se aproxima de Deus e dirige: Senhor, até quando eu vou clamar por socorro sem que tu ouças? Até quando, Senhor, eu gritarei a ti violência, Senhor, sem que tragas salvação? Porque me faze ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência? Até quando, Senhor, os ímpios vão prejudicar os justos? E Abacuque faz um questionamento ao Senhor a respeito da maldade que ele via no meio do seu povo. Até quando, Senhor? Aí Deus vai ficar em silêncio. E depois Deus vai respondê-lo dizendo: Abacuque, olhem bem à sua volta. Contemple os babilônicos, nação poderosa, violenta, cruel. Eles estão chegando para trazer juízo sobre a nação. Talvez você fale: pastor, mas é estranho. O profeta, ele ora ao Deus Altíssimo, pedindo por socorro, Deus fica em silêncio, e depois Deus responde dizendo que está trazendo sobre eles juízo. Por isso que esse tema, quando Deus não faz sentido. Quando Deus não faz sentido em nossas vidas. Quando a crise nos atinge. O profeta, ele estava vivendo num contexto de crise. Qual era a crise? Violência. Injustiça. Corrupção. Ricos oprimindo os pobres. Irmãos matando irmãos. Imoralidade. Isso parece que algo familiar com você em nosso país. Você vive numa sociedade injusta? Milhares de pessoas estão morrendo todos os dias nas filas, nos hospitais. E todos os dias nós ligamos a televisão e vemos que políticos e mais políticos roubaram esse país. Injustiça. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre Abacuque, ele faz uma radiografia de uma sociedade decadente. E ele diz que uma sociedade decadente é saturada pela violência. Fernando comentava comigo na sexta-feira que ele ouviu falar que uma veterinária foi assassinada em Muriaé, no centro de Muriaé, por um menor. Aqui bem perto de nós. Bem perto de nós, uma criança de 1 ano foi estuprada, arrebentada e morta. No nosso estado já morreram mais de 100 policiais. Se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que não tem nenhuma guerra no mundo que mata mais do que esse país. Nós estamos vivendo uma sociedade impregnada pela violência. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que uma sociedade decadente é dominada pela iniquidade, não pela virtude. Nós falamos mais na iniquidade, na imoralidade, que nos valores morais, nas virtudes. O que circula nas redes sociais, o que dá ibope é a imoralidade. É a quebra de paradigma, de valores e princípios. Sociedade decadente. Em terceiro lugar, ele diz que uma sociedade decadente é marcada pelo domínio opressor dos fortes sobre os fracos. Os pobres nesse país são oprimidos. E olha, meus irmãos, que muitas vezes nós, como igreja, estamos indiferentes a essas injustiças. Domingo ligava a televisão após o culto aqui, por volta das 9h30, no Fantástico, e vi uma reportagem sobre um estado do Brasil, onde o secretário de saúde comprou uma cortina, no valor de R$29 mil. E tentava justificar para o repórter. E o mesmo repórter mostrava um posto de saúde, um hospital, as pessoas morrendo na porta daquele hospital. Mas há mais, uma sociedade decadente é marcada por relacionamentos quebrados. Uma sociedade decadente é onde a impunidade prevalece. Nós estamos vendo aí, meus irmãos, essa Lava Jato. Impunidade, roubaram o país, mas a impunidade. Uma sociedade decadente é marcada por um poder judiciário impotente ou corrompido. Todos os dias nós ligamos a televisão e vemos no noticiário que até o Supremo, os ministros do Supremo, há dúvidas a respeito do caráter daqueles que lá estão julgando na Suprema Corte desse país. Estamos vivendo dias bem parecidos com os dias de Abacuque. Uma sociedade decadente onde se vê uma inversão total dos valores. Total. O que é triste é que esses valores também são invertidos no meio do povo de Deus. Nós estamos trocando o que é certo por aquilo que é errado. O doce pelo amargo. O profeta Jeremias, que profetizou nesse tempo também, ele disse: ai do povo que troca o doce pelo amargo. Olha, meus queridos, de uma fonte não pode sair duas qualidades de água. Nós somos o povo de Deus. E reverendo Hernando Dias Lopes diz que uma sociedade decadente é onde os tribunais estão macumunados com os criminosos para roubar os direitos dos justos. E nós vemos nesse país vendas e vendas de sentenças. Pessoas se corrompendo ou corrompendo. Então, meus queridos, Abacuque viveu naquele momento e ele diz: Senhor, eu estou vendo tudo isso acontecer. Eu clamo ao Senhor. Mas, na verdade, quem estava cometendo esses pecados era o povo de Deus. Era a nação representante de Deus. Era o povo que se identificava como povo de Deus. Quando o profeta faz esse apelo ao Senhor: Senhor, me ouça. Eu estou vendo a violência. E em certo momento ele disse: eu não quero mais ver a violência. Aí estava lembrando que recentemente eu disse para um professor, eu disse: eu não vou mais ver noticiário nenhum na televisão. Não quero saber de mais nada. Talvez você já tenha falado isso. É uma teologia da fuga. E eu fiquei arrependido dessa palavra, porque eu disse: eu não quero saber, isso não é mais comigo. Mas na verdade isso tem a ver comigo e com você. Nós somos o povo de Deus nessa terra. Jesus disse que nós deveríamos salgar essa terra, iluminar essa terra. Mas se eu fugir dos problemas, dizer: não é comigo. E é isso que o profeta está dizendo: Senhor, eu não quero ver essa violência. Eu sofro com ela. Mas, meus queridos, em alguns momentos da nossa vida, essa crise atinge você. E eu vejo pessoas atingidas pela crise. Quando você precisa de uma cirurgia, quando a enfermidade chega na sua casa, chega na sua família, e talvez vocês não saibam, mas no contexto da igreja, muitas vezes isso acontece. É uma enfermidade, é uma morte, é quando uma pessoa, ela está vendo o seu direito sendo roubado, e ela não tem voz, ela não pode gritar, não tem ninguém por ela. mas a igreja precisa ser participante desse momento da história do país. Eu e você não podemos ficar indiferente a isso. Luiz Saião, comentando esse texto, ele diz que parece que a igreja tem uma teologia do avestruz, que quando a coisa aperta, o avestruz corre e enfia a cabeça na areia, não quer saber de nada, deixa o corpo lá de fora. E a igreja está fugindo da realidade do seu país. Mas a crise pode atingir você um dia. É aquele momento que você ora e você vê que a situação é difícil e que você não pode ficar indiferente a essa situação. Então, meus queridos, parece que Deus não faz sentido mais. Eu não creio que Deus vai resolver essa situação. E talvez por isso eu não oro pelo meu país. Eu não intercedo. Eu estou indiferente ao que está acontecendo. Mas essa crise de Abacuque, ela leva você, ela me leva a uma reflexão diante de Deus: Senhor, até quando? E eu preciso clamar ao Senhor pelo meu povo. Eu preciso buscar ao Senhor por justiça, o povo de Deus, aqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Nós temos uma dívida com essa nação e nós precisamos levantar a nossa voz, dobrar os nossos joelhos, nós precisamos orar pelo nosso povo. Pela manhã nós falamos à igreja a respeito de 40 dias de oração pelo nosso país. A Junta de Missões Nacionais está desafiando as igrejas batistas a partir de hoje a estarem orando para a nossa nação. Nós vivemos uma crise espiritual nesse país e nós precisamos orar, pedir ao Senhor misericórdia. Precisamos clamar pelo nosso povo, por nossa gente. E o desafio é que você separe 10 minutos do dia para, como igreja, nós possamos estar orando, intercedendo pelo nosso povo, clamando por justiça, que a igreja possa fazer diferença nesse país, que sejamos profetas de Deus sobre essa terra. E eu quero desafiar você que ainda não colocou o seu nome, você separar 10 minutos, a partir das 5 horas da manhã até a meia-noite, e separar 10 minutos da sua agenda diária para estar intercedendo. No seu boletim aqui da igreja, nós estamos apresentando a você os motivos de oração. Após o término do culto, eu quero convidar você a vir aqui e anotar o seu nome. Eu posso orar nesse horário aqui das 5h30 às 5h40. Eu posso orar aqui das 6 às 6h10. Nós queremos ter esse tempo coberto pela igreja orando pelo nosso país. Quando Deus não faz sentido, quando Deus fica em silêncio, é quando você ora diante de uma crise e você não tem resposta. Abacuque está em crise porque ele está levantando a sua voz e ele diz: Senhor, até quando? Até quando? Eu não vou ouvir a sua voz. Há momentos na vida, eu já passei por momentos assim, é que você é atingido por alguma situação, seja de saúde, ou seja de enfermidade, lá na sua família, ou seja sua, ou um acidente. Eu passei por uma experiência dessa, com um acidente de um dos meus irmãos, e naquele momento que o médico disse: olha, você entra naquela CTI ali, e você vai entrar ali alguns minutos, só alguns segundos, uma coisa rápida, para dar uma olhada, e você não pode ficar ali dentro. E você entra e ora, e você vê que aquela pessoa está num estado muito grave. E você fala com Deus, você chora ali diante de Deus. E você espera ouvir a voz dele, mas há um silêncio. E depois você continua orando. E há uma expectativa: Senhor, o Senhor vai falar algo comigo? E a resposta não vem. Quantas vezes, acompanhando membros da igreja, em momentos de tragédias, perda de um filho, e você chega ali e vai orar com a pessoa, aquele momento de silêncio, porque Deus pode responder sim, não, e espera. E nos momentos de crise, e quando essa crise é com você, e a Bíblia traz uma revelação para nós a respeito de um homem que entrou em crise, o nome dele era Jó. E ele foi atingido. E aquele momento que ele quer uma resposta, e há um silêncio. E Abacuque está vivendo esse momento, depois de outros profetas trazerem uma palavra à nação, ele está clamando e Deus não fala, não há resposta. E meus queridos, a crise às vezes acontece porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Nós cremos num Deus que nos ama. E às vezes nós entramos nesse conflito, que se Deus pode todas as coisas, Ele me ama, por que Ele não me responde? Mas na verdade nós temos que entender que Deus é soberano. Que Deus sabe o que é melhor. E quando você estiver vivendo um momento desse na sua vida, continue orando sempre que puder. Nunca desista de orar. A Bíblia fala de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas traz essa mensagem lá no capítulo 18, quando Jesus falou: nunca desfaleçam, nunca deixem de acreditar. Mas eu estou orando, a situação está difícil, a dor é intensa, mas continue orando, orando sempre. Segundo lugar, dê a Deus o direito de dizer não a você. Quando Jesus estava no momento crucial de silêncio, de angústia, ele clamou ao Pai: Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice, esse sofrimento. Se for a tua vontade. Eu preciso orar entendendo que Deus é soberano sobre a minha vontade. Quando oro, eu tenho que entender que Deus pode dizer não. E esse não de Deus é o melhor para a minha vida. Eu tenho que acreditar sempre. Eu tenho que crer sempre. Porque há pessoas que entram em crise. Deixam de crer em Deus. Oh, há tanta maldade no mundo. Tantas lutas, tantas dificuldades, eu não creio na bondade desse Deus, porque se Ele fosse bom, Ele resolveria, porque Ele não é todo poderoso. Ou Ele não é bom, ou Ele não é todo poderoso. Mas Deus é bom. E Deus é todo poderoso. E eu preciso orar dando a Ele o direito de dizer não. Porque às vezes Deus diz a mim assim: não, agora não, e é o melhor para mim. E em terceiro lugar, continue fazendo aquilo que você sabe que é certo a se fazer. Eu tenho que agir sempre certo como servo de Deus. Há pessoas que desistem de Deus, desistem dos valores de Deus. Quantas vezes eu encontro pessoas que dizem: ah, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais da igreja. Você não tem outra opção, essa é a única. Você não tem outra opção. Deus é a única opção. Jesus Cristo é o único caminho. Debaixo desse céu, em cima dessa terra, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Você não tem outra opção. Você tem uma única opção. E desistir de Jesus, desistir da sua igreja, é a pior opção que você tem na sua vida. Eu preciso continuar. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos sempre olhar para Jesus e continuar prosseguindo, continuar perseverante. Quando Deus não faz sentido, quando Deus disciplina o seu povo. Abacuque não entendeu aquela palavra de Deus quando disse: olha, primeiro Deus está em silêncio com o profeta. E de repente Deus fala ao profeta a partir do verso 5. Eu vou trazer justiça sobre esta gente. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. Você não ouve com frequência essa mensagem de que Deus é um Deus que traz justiça. Ouvimos muito sobre o amor de Deus, mas ouvimos muito pouco sobre a justiça de Deus. O mesmo Deus que ama você é o mesmo Deus justo, que faz justiça. Em 2 Crônicas, capítulo 36, nós encontramos um relato a respeito da nação de Israel nesse tempo. Ele diz o seguinte: mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Presta atenção. Eles desprezaram a palavra de Deus. Você despreza esse livro? Se você se identifica como povo de Deus e despreza esse livro, você despreza os homens e mulheres de Deus? O texto diz que Deus trará juízo para com aqueles que desprezam a sua palavra. O apóstolo Pedro diz que a justiça de Deus começa pela casa de Deus, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Deus começa a disciplinar o seu povo. O julgamento começa pelo povo de Deus, pela casa de Deus, diz Pedro. Abacuque não entendeu. Mas, na verdade, Deus estava trazendo disciplina para uma nação pagã que tinha distanciado dos seus caminhos, da sua palavra. Então, quando Deus traz disciplina, nós não entendemos. Porque muitas vezes nós não entendemos que o nosso Deus que nos ama é o mesmo Deus que aplica justiça. Uma descrição da disciplina de Deus. Primeiro, Deus usa até mesmo os ímpios para cumprir seus propósitos. E é interessante a história porque Deus está usando os babilônicos para disciplinar a nação de Israel. E depois Deus vai usar os persas para disciplinar os babilônicos, destruir os babilônicos e permitir que o povo de Deus agora, depois de 70 anos no cativeiro, retorne à sua terra natal para reconstruir a nação. Deus é soberano. Deus tem um controle de todos os tronos sobre essa terra. Deus é todo-poderoso. A disciplina de Deus sobre o seu povo produz espanto até nos mais piedosos. Às vezes nós entendemos que Deus não nos disciplina. Por que Deus nos disciplina? Ser cristão não é receber imunidade para pecar. Olha, meus queridos, tem muita gente confundindo a graça de Deus aí, achando que ser cristão, eu recebi imunidade e eu posso viver uma vida de pecado. Paulo diz lá em Romanos: não, senhores, vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Quando o povo de Deus peca, ele se torna mais culpado que o ímpio. Meus queridos, sabe por que o nosso pecado é mais grave? Porque nós pecamos com conhecimento. Richard Baxter, no seu livro O Pastor Aprovado, ele diz que o pecado dos líderes, eles são mais graves. Porque nós pecamos com conhecimento. Quando um crente conhece a palavra, peca, você peca com conhecimento, e o seu pecado é mais grave do aquele ímpio que está lá fora, ou seja, aquele que não tem conhecimento da verdade, não teve uma experiência com a graça de Deus. Os meus erros e os seus erros são muito mais graves do que aqueles, daquelas pessoas que estão lá fora. Se o povo de Deus é disciplinado por seus pecados, os inimigos de Deus não escaparão do julgamento divino. O que Pedro diz é que o julgamento começa por nós, mas ninguém vai escapar. Os babilônicos não escaparam depois. Depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, e todos eles sucumbiram ao poder do Senhor. Acabaram, esses reinos não existem mais, nenhum deles. Porque Deus reina. E em quinto lugar, a soberania de Deus às vezes não é compreendida nem pelos mais sábios homens. Meus irmãos, entender a soberania de Deus é um grande desafio. O nosso Deus é soberano. Entender a vontade soberana de Deus. Charles Swindoll escreveu um livro, O Mistério da Vontade de Deus. E ele trabalha a soberania de Deus nesse livro. E ele afirma que de todos os livros que ele escreveu, este livro foi o livro mais desafiador. Falar da soberania de Deus sobre nossas vidas. Quem é você? Quem sou eu? Diante desse Deus Todo-Poderoso, soberano. Diante da vida, num estalo, Deus tira a sua consciência. A Bíblia narra a história de Nabucodonosor, o todo-poderoso monarca babilônico, orgulhoso, e Deus, no estalo, tirou a consciência dele, e ele se tornou um animal, foi viver com os animais. E Daniel registra esse fato dizendo que Deus queria que ele soubesse que quem reina, que o Todo-Poderoso é o Senhor. Não existe sobre essa terra alguém soberano. Soberano é o Senhor, nosso Deus. E Abacuque estava entendendo naquele momento que Deus é soberano, que ele tem um domínio sobre as nações e que ele usa as nações de acordo com seus propósitos. Então, meus queridos, diante dessa revelação de Abacuque, só me resta uma coisa. Prostrar-me diante de Deus com humildade, de joelhos, e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia, Senhor, dos pobres, dos injustiçados, daqueles que sofrem nesse país. E eu digo a você que se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Se você não clamar por justiça, quem vai clamar? Que se nós somos o povo de Deus, e se a justiça não começar por nós, se não começar um movimento pela igreja, se nós nos tornarmos indiferentes, não quero saber de nada, a situação só vai piorar. Então me resta me colocar diante de Deus em oração, humildemente, clamar por justiça, por misericórdia. No segundo momento, eu preciso refletir sobre a minha vida diante de Deus. Eu que sou povo de Deus hoje, E eu preciso refletir como está a minha relação com essa palavra dele. Como está a igreja hoje diante de Deus? Nós somos um povo justo. Nós somos um povo que teme o nome do Senhor. Nós somos um povo que prega a existência desse Deus. Confiamos na soberania dele, no amor dele, na salvação. Ou também estamos nos tornando um povo incrédulo, indiferente à revelação de Deus. E eu digo a você que não importa qual seja a sua situação hoje, qual seja a sua crise, mas eu digo a você que Deus é Deus, não importa a minha circunstância, não importa a circunstância desse país, Deus é Deus, se Ele fizer, se Ele não fizer, Ele continua reinando, soberano no trono da sua graça. Amém? A minha oração é que saiamos daqui com essa crise. Você não vai sair daqui dizendo, pastor, tem uma fórmula para ser feliz. Mas você sai daqui, nessa noite, adorando um Deus soberano sobre essa terra. Nós vamos louvar ao Senhor. Quero convidar o grupo de louvor. E eu gosto muito dessa canção. E nós vamos orar logo após. E quero desafiar a você a vir aqui, colocar o seu nome, assumir esse compromisso de oração. De estar orando, clamando ao Senhor por nosso país, por nossa pátria. Mas quero que você assuma esse compromisso. Quero encorajá-lo a vir aqui ao final do culto e colocar o seu nome aqui nessa lista. Para 10 minutos do seu dia, você está orando ao Senhor. Queria convidá-lo a se colocar em pé para esse momento de adoração.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
queria convidar você a fechar seus olhos, a inclinar a sua cabeça e adorar o Senhor com uma palavra de oração. Não importa se Ele faz, se Ele não faz, se Ele fala, se Ele está em silêncio, se Ele traz juízo, Ele é Deus. Ele sempre será Deus, o único digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Não importa, nós o adoramos por aquilo que Ele é, e Ele é o soberano, Rei do universo. Ele está governando, e Ele governa a minha vida e a sua vida. Ele quer dirigir a sua vida, e Ele o faz através do Seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Que nessa noite você possa sair daqui com a certeza de que Deus é Deus, de que Ele é o único e suficiente Salvador e Senhor. Ele é quem governa soberanamente sobre a sua vida. Ó Deus, nós estamos diante da Tua presença, diante dessa palavra que nos desafia. E agora, Deus, como igreja, nós levantamos um clamor, ó Deus, pelo nosso país, pela injustiça, pela violência. Tenha misericórdia do nosso povo, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor que a Tua igreja, ó Deus, possa fazer diferença nesse país. Nós levantamos a nossa voz como igreja do Senhor Jesus. Ó Deus, também nós nos colocamos diante do Senhor, quebrantados, contritos, para um momento, ó Deus, de reflexão a respeito da nossa fidelidade ao Senhor, a respeito da nossa fidelidade à Tua palavra como povo do Senhor. Que nessa noite, ó Deus, o Teu Espírito tenha liberdade de estar agindo aqui entre nós, e que o Teu Espírito possa agir através de nós, ó Deus, a partir do momento que sairmos desse tempo. Nós buscamos a Tua presença, ó Deus, porque cremos no Teu poder. E nós o buscamos, ó Pai, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre essa congregação, hoje e eternamente. Amém.